Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Então, Carlos, vais pôr?
Está tudo a andar. Oh, é verdade.
Isto agora, o gajo falhou os nossos compromissos. Sobre as clássicas.
Nas clássicas mais importantes.
É pá, incrível, incrível. Por isso, o episódio de hoje é recapitular as clássicas. E depois vá-se falar do. Se calhar é o ponto alto da época ou. Não sei. Eu penso que é. Para a gente é.
O quê?
O giro.
Sim, até agora acho que sim.
Sim, senhor. A gente sabe, mas nós gostamos das clássicas e tal, mas as grandes voltas aqui é.
Sim, eu cada vez gosto mais das clássicas. Então, eu antes era, se pusesse tipo, num gráfico, era sempre voltar à França, volta à Itália um bocadinho abaixo, volta à Espanha via, mas não acompanhava muito.
Yeah.
E as clássicas ali mais ou menos a meio. Mas agora já está a aumentar.
Está a aumentar. Sim, senhor. Posso começar por onde é que ficamos na última vez, que isto já foi há tanto tempo. Chegámos a falar da Ronde van Vlaanderen.
Chegámos.
Mas do resultado.
Pois, isso é que eu já não tenho a certeza. Eu acho que foi antes.
Acho que foi antes. Então, opá, isto já tem um moinho.
Foi antes, porque eu estou-me a lembrar agora que estávamos a ver a notícia do...
Do Van Aert não participar.
Exatamente, que estava doente, que não ia participar. Fui mesmo okay. Tipo na véspera, uma coisa assim da gente.
Portanto, o Van Aert não participou, mas não deixou de ser uma Ronde van Vlaanderen do caraças.
Pois foi. Mas com ele ainda era melhor.
Pronto, quem não acompanhou, opa, desliguem isto e vão ver. Ou então, antes que dê spoiler na vossa cena. A corrida acabou por se basear, ser do fundo... Naquelas sequências distribuídas, teve sempre o Pogacar a atacar, a ver o que é que rebentava atrás dele e o Van der Poel a se aguentar e acabou por ganhar no fim. O que é que achas Sim. que o Van Aert conseguia trazer aqui para diferenciar um pedaço as coisas?
Eu acho que isto com o Van Aert, tendo em conta a forma em que ele estava, eu não sei se não ia acontecer Pogacar e Van Aert iriam embora, porque houve ali alturas em... O único que tu vias a puxar nas subidas era mesmo o Pogacar. O Van der Poel não tinha capacidade de... Nem sempre teve capacidade de ir na roda.
Na última vez que eles subiram o Paterberg, ele chegou Sim. mesmo a perder 1,2 m.
Exatamente. E até ficou a ideia que, olha, o Pogacar vai ganhar a corrida. Porque ele dá aquela... Só que depois ele dá um esticão ali, parece que... A tirar a bicicleta para a frente, vem uma energia, sabe-se lá, vinda de onde?
Yeah.
Das profundezas das pernas dele e de repente ele apanha o Pogacar. Mas eu acho que se tivesse o Van Aert, eu vejo aqui uma possibilidade de ser Van Aert e Pogacar naquelas subidas a puxarem os dois e a deixar tudo a concorrer para trás.
Pois,
acho que faltou um companheiro de Pogacar para puxar.
Pois. Porque eu sabia que caso o Pogacar é o que pode se o Pogacar ganhar este tipo de corridas é chegando isolado, não é?
Sim. E... O sprint contra a maior parte destes homens ele perde.
Porque até vi-se que ok, ele consegue sprintar contra trepadores e isso é melhor sprintador, consegue sprintar contra esse pessoal. Agora contra o pessoal que tem muito mais potência porque eu penso, naquela subida, a diferença para o Van der Poel e aquele puxão que tu disseste que ele deu foi mesmo tipo, yeah, e tenho mais uns votos nas pernas e consigo meter aqui, porque o Van der Poel consegue numa subida puxar 1000 votos, ele vai mais pesado, mas ele...
Sim, o que ele fez o ano passado na Strada Bianca foi impressionante, aqueles números dele.
Sim, 1500 votos. Pronto, mas foi uma corrida interessante e o Pogacar ficou bastante desiludido no fim, mas a culpa foi dele.
Foi muito inocente.
Foi. Mas pronto, uma vitória para o Van der Poel que, pronto, teve o início da época em risco, acabou por até ganhar algumas clássicas e um dos monumentos. Bem, eu acho, e tendo em conta o que ele passou no início da época, acho que foi ele conseguiu dar a volta à situação.
Sim, fez uma época de clássicas, acho que nem ele mesmo estava à espera, tendo em conta a lesão que ele teve e o tempo de recuperação. Mas acho que ficou aqui aprovado que a melhor forma de ficar é tipo um slogan: queres passar bem nas clássicas, descansa no inverno.
Ah, pois, porque até se for, eles este ano, o Wout van Aert até não teve muito, ele não teve super bem, porque teve azar teve azar com a doença. Estava se calhar aqui a falar da vitória dele na Ronde van Vlaanderen, mas ele fez tantos segundos lugares, ele teve tão bons resultados. E ele próprio, ele não esteve lesionado, também não participou em praticamente nada do ciclocross este ano.
Sim, ele desistiu, não foi?
Pois, ele fez algumas provas, acho que praticamente o que ele fez ganhou. O Pitcock a mesma coisa, e o Van der Poel, não, claro, começou ainda, fez uma ou duas, mas depois, como tinha problemas, tinha dores e lesões e tantos problemas aqui e acolá, acabou por parar e não fez nada de ciclocross. Portanto, o ciclocross este ano morreu um pedaço.
Sim, e quem aproveitou foi o Pitcock.
O Ronde van Vlaanderen vencida por Mathieu van der Poel. Opa, taticamente perfeito e pronto, muito bem. A volta ao... Vá-se falar da volta ao País Baixo, mas tivemos a Amstel Gold vencida por o Michał Kwiatkowski. Não, isto aqui é um regresso. Mas outra vez com problemas lá no fotofeira. Os holandeses parecem saber
tirar. Eu não consegui.
Então, quem é que eles declararam como vencedor? O Cosnefroy?
Aquilo basicamente foi o sprint, não, entre o Cosnefroy e o Kwiatkowski. E eles ficaram ali à espera porque ninguém sabia. E depois parece que houve alguém da equipa do Cosnefroy da G2R que disse pelo rádio que ele tinha ganho. E tu vês ele tudo maluco a festejar e tal, e não sei o que. E depois, passado um minuto, dá um Kwiatkowski como vencedor.
Eixe!
Não sei se chegaste a ver a cara dele.
Vi, então. Mas é o segundo ano consecutivo em que eles não sabem quem é que ganha a corrida. E em que os sensores de infravermelhos nas bicicletas dão um registro diferente da fotografia do fotofinish.
Pois é. Para o fotofinish vê-se que de facto está ali uma ligeira diferença.
Mas no ano passado foi o Pitcock e o Van Aert.
Exatamente.
E quem é que acabou por ganhar? O Pitcock.
Foi o Van Aert.
Sim, mas tipo, no fotofinish...
Parecia que era o Pitcock.
Mas o registro... Mas é que... Não sei se chegamos a falar disso o ano passado.
Falámos. Que aquilo depois também tinha a ver com a... Porque nós olhamos para a linha... E não é bem. Sim, a linha de meta não é aquela.
O sensor de infravermelho. O problema é que o sensor de infravermelhos, o laser, ou lá o que é, não está ao mesmo lugar que a linha de funel.
Exatamente.
Isto é ridículo, pá.
Pois é. Mas eles explicaram isso na altura, porque acho que tinha a ver com a. Com a diferença de cores. Eu acho que aquilo não pode estar exatamente na linha, porque há uma falha qualquer. Eles explicaram isso, deram uma explicação na altura. Não sei se foi só explicar que era para ver se a gente engolia aquilo.
Eu penso que sim, porque em qualquer outra prova nunca há esse tipo de dúvidas. Porque é que nesta prova eles usam material diferente? 200
quilos, isto quer dizer.
Enfim, muito feio. Pá. Sim, senhores. E depois, a nossa favorita. Paris-Roubaix. Ei. Foi espetacular, Carlos. Como é que foi a tua experiência? Desta vez, Paris-Roubaix seco.
Sim,
foi
sei,
pior ou foi
não,
melhor?
Pois eu não diria que foi menos espetacular, porque a nível tático e a nível de espetáculo e quedas e houve um bocado de tudo, não é? Menos lama. Não, foi uma prova espetacular. Aí Inês desde o início a partir o pelotão. E acho que meteram a equipa toda a trabalhar na frente. E até houve um corte com os principais favoritos a ficarem para trás. Portanto, o Van Aert, o Van der Poel. O Van Aert era uma incógnita porque tinha vindo do Covid, não é? Ninguém sabia muito bem.
Mas teve bem, é?
Teve bem. Está visto que o Covid não lhe afetou.
Não. Em termos simples, é como o Chris Horner diz: se ficar pelas vias aéreas superiores, nariz,
from the neck down,
from the neck down, then you have big problems.
Eu gostei das expressões. Quando sei isso, from the neck down, eu fiquei assim: ok, já percebi.
É quando chega aos pulmões, exatamente. Quando chega aos pulmões, é complicado. Eu, por exemplo, quando estive contaminado, eu estive no. E notei que chegou-me aos pulmões, tive Delta, durante algum tempo o meu ritmo cardíaco andou assim esquisito. Okay. Entretanto, já está tudo normal outra vez. Mas, mas se ele foi só pelas vias aéreas superiores, nariz e garganta e isso, pronto.
Sim, só pode ter sido. Ele é um super atleta, mas não é um super homem.
De qualquer forma, durante esses dias que ele teve em coisa, eu não acredito que tenham recomendado que ele treinasse ou que fizesse alguma coisa.
Ele pode ter feito algum exercício no rolo assim mais leve, só mesmo para manter as pernas a andar.
Eles não aconselham a aumentar muito o ritmo cardíaco.
Ah, sim, sim. Não, ali na.
E ele pode ter feito. Ele pode ter feito yoga.
Ah, sim, sim.
Ou coisas assim.
Sim.
E por isso, para o reparo e roubei, é bom ser flexível.
Sim, para agarrares a bicicleta.
Tu, não sei se reparaste, mas no paro e roubei, pronto, não, o pessoal agora, o pessoal no paro e roubei já tem tanta tecnologia nas bicicletas.
Fogo.
Que não é só como o Mohoric lá no. Na coisa, no Milan Sanremo, com aquelas alterações. Sim, eles ali já metem mesmo.
Não, eles têm um cuidado desde uma coisa tão simples como, por exemplo, um porta-bidões que. Com aquilo tem tipo umas cenas para agarrar melhor a garrafa, não é? Com aquela tripulação toda a garrafa.
Magnetic,
pode fugir. Desde isso até. Sei lá. Agora não sei. Havia uma invenção que eles chegaram a equacionar, mas não foi para a frente aquela de. Dos pneus com.
Ah, com calceiro.
Regular a pressão.
É, yeah, sim. Isso é pesado.
Eles não acabaram por não usar e supostamente a DSM vai usar na volta à França.
Eu vou dizer uma coisa, e tipo, quando ouves o Horner falar sobre alterações às bicicletas, que é mais importante a capacidade do ciclista e isso assim,
sim.
Tu não te enganes, quase todos os ciclistas profissionais pensam assim.
Ah, sim, de certeza. Eles são muito.
Eles são muito como é que conservadores a nível de alterações das bicicletas.
É verso à mudança.
Sim, senhores. Olha, vá-se faltar às clássicas, a gente deu aqui
sim.
Um detour.
Um à parte.
Sim, vamos fazer aqui um desvio. E pronto, para ir Rubé.
Nós não queríamos, sabes o que é? Nós estávamos a ver se passávamos diretamente das clássicas para o giro sem falar no Evan Pulo.
Ah, sim, é inevitável, Carlos.
Pois, não.
Olha, isso vai ser. Como é que eu digo? Tenho que fazer uma comparação. Olha, isso é como espremer uma espinha. Dói, mas tens que fazer.
Tem que ser.
Tem que ser.
Pois é.
Pronto, quem acabou por demonstrar que. Teve bem, foi a Ineos como equipa, acho que portaram-se muito bem.
Sim.
Com a vitória do Dylan Van Baarle, que teve aquele ataque final muito bem, não deu hipótese a mais ninguém. Só para falarmos um pedacinho da Ineos, eles já não são só, parece que perceberam que não podem ser só uma equipa de Grand Tours e este ano tiveram bem nas clássicas.
É verdade, eles no fundo perceberam que não havia forma de ganhar o Pogacar na volta à França. E até mesmo o Roglic em forma, eles também iam ter dificuldade, porque não têm um ciclista. O único que está à altura se calhar é o Bernal. E então, acho que esta época já começou a ser preparada com as contratações que eles fizeram. Porque eles, em vez de fazerem contratações que faziam nos últimos anos, que era, por exemplo, ir buscar pessoal... gregário para os homens fortes das grandes voltas dos líderes, foram buscar homens de trabalho e homens que andam bem em provas de um dia e que sobem bem e no fundo fazem um bocadinho de tudo, porque se tu fores a ver a equipa deles e vou ver se tem aqui os nomes, mas eu sei que eles foram buscar, olha, foram buscar o Ben Turner, que é um monstro de provas de um dia, anda bem nas clássicas, anda bem na... faz grandes contrarrelógios. É aquele gajo que o Evan Pelo deu um toquezinho.
Sim.
E começou a rir. Pronto, esse é o Ben Turner. Esse monstro.
Ele não começou logo a rir.
Sim, ele no início fez assim, começou a olhar para ele, não é? Tipo, assim, e depois,
isso em que prova que foi? Isso foi na Flash Alone, não foi?
Foi. Não sei se foi na Flash Alone, mas é capaz de ter sido.
Foi, acho que foi na Flash Alone com o Murray que fez isso. Yeah.
Eu acho que sim, acho que sim. Pá, mas foram buscar este Ben Turner, foram buscar. Quem é que foi mais também? O Luke Plapp, que é um miúdo australiano. Também foi, se não me engano, na volta à Catalunha, naquela etapa em que o Higuita e o Carapaz foram embora.
Sim.
Foi este, se não estou em erro, foi este Luke Plapp que destruiu o pelotão com um ritmo louco e arrebentou toda a gente. Eles foram buscar também o Bant Tallett, que é o miúdo que veio da Alpecin. Também sobe muito bem, anda bem em provas de uma semana. Mas eu acho que estes três, no fundo, foram os principais nomes. Ah, e o Magnus Sheffield, também é um americano. Também,
esse também tem estado bem,
é? Tem, e ganhou. Foi este que ganhou a. Não sei se. Brabant Sepel, acho que é assim que se diz, não sei.
Sim, acho que sim. Pronto, não aparece aqui nesta lista, porque a Brabant Sepel não é assim tão.
Sim, exato. Mas foi ele que ganhou esta prova, portanto. Eles têm aqui uma série de miúdos novos, talentosos, que andam bem em provas de um dia e está aqui, eles lançaram aqui uma equipa com boas condições para se tornar na...
Eu acho que estas equipas estão assim no mesmo barco, um pedacinho. É, por exemplo, que nas grandes voltas tem falhado um pedacinho, é tipo a Bahrein e a Ineos. Pronto, a Ineos tem falhado. Eles ganharam o giro nos últimos 12 anos.
Exatamente, portanto, quando estavam habituados a ganhar sempre a volta à França.
Exato, portanto, não está assim a falhar tanto, mas eles estão agora. A Bahrein também. A Bahrein não ganhou nenhuma grande volta, mas a nível de etapas e assim clássicas, eles vão ganhando coisas aqui e lá e estão sempre na discussão.
É, e têm sempre. Tem equipas muito competitivas em todas as provas. Exato. Não é só um ciclista que se destaca, são vários.
Até agora, quem ganhou esta foi. Quem ganhou a Flash Wallon foi o Dylan Tuns.
Dylan Tuns, exatamente.
É, a Flash Wallon, que foi onde o Marreco primeiro fez aquelas tretas dele, mas depois lá foi ele, em Liège, e acabou por ganhar. Opa, de forma. Opa, como ele ganhou.
Apá, ganhou a Evan Pool, não é?
E tira o chapéu. Sim, exatamente. Um bom ataque, não sei o que. Durante a prova, a única coisa que correu, que lhe beneficiou, foi o facto do Alaphilippe ter tido aquela queda feia.
Sim.
Mas o Alaphilippe acho que ainda vem para a volta à França. Ele vai regressar a tempo, penso eu. Mas foi uma queda feia, ele partiu-se tudo. Até foi quem é que foi? O Romain Bardet?
O Romain Bardet, que no fundo desistiu da prova, vá, para ajudá-lo.
Yeah. Mas pronto, opa, ele teve essa pontinha de sorte e também teve sorte que o resto de vários candidatos desistiram que supostamente iam a Liège, decidiram não participar. Estou a falar o Roglic, foi
sim, problemas dos
Roglic, o Pogacar acabou por não ir. São esses dois.
Ele foi. Não vou dizer que ele ganhou por isto, mas estes pequenos pormenores somados ajudam a.
Claro, não é para diminuir o trabalho dele.
Não,
a partir do momento em que os grandes candidatos são o Alaphilippe e o Wout van Aert, o resto do pessoal tem que trabalhar para tentar destruir o pelotão, tentar fazer uma fuga que chegue lá à frente. Porque se o Wout van Aert, a tática é sempre igual para ganhar o Wout van Aert, é isolá-lo, tentar fazer um ataque que ele fique para trás, num grupo reduzido, e que ninguém queira trabalhar, porque se alguém trabalha para ele, sabe que vão perder.
Exatamente.
Portanto, a ideia é essa.
A melhor forma de ganhar o Van Aert é juntar o Van Aert e o Van Der Poel.
Na mesma equipa?
Não, num grupo de festivos, porque sabemos à partida que nenhum vai trabalhar para o outro. Exato. E ninguém vai trabalhar para eles.
Mas por tu vês, Só para dar o benefício da dúvida ao Evan Poole, tu sabes a partir daquele momento que o Alaphilippe cai.
Sim.
Eu penso que quando começa a prova é do género: ok, equipa Alaphilippe, Evan Poole, tens tudo livre, ou, por assim dizer, tens carta branca para tentar atacar e não sei o quê. E acho que é aí que ele faz merda, porque ele aí pensa: ok, então tenho que me mostrar e vou atacar aqui, vou atacar aquilo, vou fazer isto, vou fazer aquilo, e ele acaba por se autodestruir.
Sim, ele é um bocado assim.
Mas nesta prova, a partir do momento em que o Alaphilippe caiu, o que é que aconteceu? E desistiu, o que é que aconteceu ao líder? Até porque foi o quê? A quantos quilómetros do fim? 80 quilómetros do fim? Foi cedo, não foi? Que aquela queda?
Foi. Deve ter sido aí, à volta de 80.
Portanto, tem ainda muita coisa para acontecer aí. O que é que eles dizem? A equipa vê, o líder vira-se: ok, Remco, és tu que vais liderar a equipa. E a partir daí, se calhar, ele pensa um pedaço mais nas coisas que está a fazer. Estás a perceber?
Sim,
ele pensa: é ok, agora eu estou aqui nesta posição, tenho aqui uma hipótese. Eu vou tentar atacar cirurgicamente. Quer dizer, todas as vezes que ele ganha, é assim que ele ganha. Subida, uma das subidas finais mais difíceis, o lugar se calhar mais inclinado da prova, a parte mais íngreme de uma subida, ele faz um ataque que só 3 ou 4 conseguem ir atrás dele. Estás a perceber?
Sim, porque ele tem uma...
Ele é bom ciclista.
Ele pode ser um bocadinho burro às vezes e faz questão de mostrar isso muitas vezes. Mas a verdade é que ele tem uma... Ele, quando ganha, tem uma excelente leitura de corrida.
Sim, tipo... Se ele é tão forte fisicamente, porque aquilo é tudo... é pura potência que ele tem.
Sim.
Ele é um gajo... Ele não é alto. Ele tem o quê? 1,70m?
Se chega a tanto.
Ele 1,70m, está certo. Mas ele é extremamente forte. Já viste o físico dele? Aquele gajo era jogador de futebol. Ele é extremamente forte. E... O que ele tem é aquele arranque e nos ataques. Agora, se ele está a fazer, e é o que se calhar o Chris Horner já disse tantas vezes, tipo, ok, o bom ciclista sabe quando faz aquilo para destruir o resto. Ele está a fazer a toda a hora porque ele está sempre a se querer mostrar e não sei o quê. E pronto, ele, claro, teve tantas aquelas atenuantes todas para ganhar, mas também ao que coube fazer, eu fiz tudo direitinho. Portanto,
sim. Acho... E acho que esta vitória pode... Via-se que ele tinha uma vontade enorme de ganhar assim, uma grande prova. E esta, acho que não há volta a dar, esta foi a melhor e maior vitória dele até agora.
Sim. Até e digo, a Bélgica parou para ver o gajo ganhar. Imagino. A partir do momento em que falta 20 km para o fim, ele está isolado na frente, toda a gente parou. Opa, não havia um carro na rua. E estava a trabalhar nessa hora e não havia um carro na rua.
E ainda precisa uma corrida na Bélgica, não é? Que é pronto, é uma corrida com grande nome aí.
Aqui onde eu vivo, o mais importante é a Ronde van Vlaanderen. O dia inteiro não acontece nada. Nada. Tu podes ir roubar bancos, não há polícia, não há nada. Esta Flash Wallon, Liège-Bastogne-Liège, é lá para baixo, na Wallónia. Portanto. Não há assim, para os flandrianos, não há assim tão importante. A não ser tu tenhas três belgas no pódio. Ei, já é a coisa mais importante. Então, três belgas são os três deste lado, não é nenhum dos do lado de baixo. Portanto, ei, tipo. E já não havia um belga a ganhar a Liège, já uma carrada de anos. E acho que há mais de 30 anos não havia um pódio só com belgas. Portanto. Foi tipo um ano bastante especial.
O último a ganhar foi o Filipe Gilberto em 2011.
Sim. E foi uma grande, na altura também foi uma grande vitória do Filipe Gilberto.
Sabes contra quem ele ganhou? Só por curiosidade. Contra os irmãos Schleck, fizeram um pódio.
E na altura o Schleck era.
Estavam máquinas.
Era aquelas máquinas. Pronto, e foi o fim das clássicas. O Sam Bennett ganhou em Frankfurt, né, também.
Sim,
ganhou em Frankfurt. Também uma vitória para a Bora. Aliás, o Vlasov também já ganhou a
volta à Romandia.
Volta à Romandia, sim. Faço falar daqui a pouco. E, sim, já agora, falaram muito assim da safety teoria. Rowan Dennis ainda está tudo a perder no contrarrelógio.
Pois é, só que é um contrarrelógio que não era bem um contrarrelógio à imagem dele.
Sim, mas na parte plana do contrarrelógio ele já estava 30 segundos atrás.
Já estava a sofrer. Ele não estava bem naquele dia. Não sei o que é que
achas
se passou.
Que foi o acumular de... Ele nunca teve, acho que nunca teve numa situação destas para ganhar uma prova. Assim. E achas que foi o acumular de montanhas antes?
Eu acho que
assim?
Sim, eu acho que foi o desgaste. Porque esta volta à Romandia é dura. E tem muita montanha, muitas chegadas em alto. E acho que ele pagou o esforço no último dia. Porque mesmo não sendo um contrarrelógio para ele, ele nunca na vida ia perder... Ele perdeu quanto tempo? Eu tenho aqui os tempos... Ora...
Ele perdeu tipo um minuto, quase.
Ele ficou a 2 minutos e 12 do Vlasov.
Sim, perdeu mesmo extremamente.
É muito tempo.
E ele, só na parte plana, no fundo, ele perdeu 30 segundos, foi diminuir as perdas dele.
Pois, sim.
Não, mesmo se fosse sempre plano, eu acho que ia sempre perdendo a manja. Porque 30 segundos era suficiente para o Vlasov ganhar. Se não
exatamente. É. Ele iria perder sempre esta prova.
Mas pronto.
Mas o Vlasov mostrou aqui que está em grande forma.
De qualquer forma, à partida não era o Rowan Dennis que se dizia que podia ser o vencedor dessa prova. Era mais mesmo para o Vlasov ou para esse
pessoal. Sim, sim, sim. Ele aparecia aqui como um outsider, não é?
O Vlasov, que na volta ao País Basco, fez um terceiro lugar ali com um grupo grande de trepadores a se mostrar, entre eles o Evenepoel, que acaba por perder no fim, quando tinha uma hipótese de ganhar. Mas vitória para o Daniel Martínez, o Izaguirre também fazer um bom resultado. O Pau Bilbao também, parece que está em forma.
Tá,
só
tá.
Que a única coisa que testou aqui foi o Roglic em UTV. Opa, o que é que aconteceu?
Pá, não sei. Sinceramente, ele esta época está assim um bocado intermitente. Tem bons resultados, depois tem outras provas em que ele não está tão bem. E isso levanta aqui algumas dúvidas para a volta à França. Porque se nós formos olhar só os resultados, por exemplo, um ciclista como o Vlasov está num patamar já ligeiramente acima do quilo.
Sim. Sim, eu acho um contra o outro numa subida... Acho que ambos eram destruídos pelo Pogacar. Não, mas a sério, um contra um, eu penso que o Roglic ainda é mais forte, mas o Vlasov está a melhorar bastante.
Muito, e está a ficar cada vez melhor no contrarrelógio, por exemplo, tem feito resultados espetaculares. Está um ciclista pronto para ir a lutar por um pódio na volta à França.
Se ele fosse ao giro, achas que dava-se mais hipótese a ele de ganhar o giro do que o João Almeida?
Sim, se ele fosse ao giro, para mim era o principal favorito.
Mesmo em relação ao Carapaz?
Mesmo em relação ao Carapaz. Pelo que ele tem demonstrado.
Isso é uma afirmação, Carlos, arrojada.
Mas acho que sim, acho que pelo que ele tem feito esta época, os resultados dele, os resultados falam por si.
Portanto, sim, ele já ganhou. Ele já ganhou duas provas importantes. A outra prova importante, assim, de uma semana que aconteceu, foi a volta ciclista à Catalunha. Chegamos a falar.
Falámos na altura, que foi o tal em que há aquele dia em que o Carapaz e o Higuita vão para ali embora. O Ayuso não ajudou propriamente o João Almeida. Pronto.
Ok. Mas pronto, pegando nisso e começando a falar aqui do giro, achas que perspectivas é que tu tens para a prova? Ou então, se calhar pá, o que é que achas que é melhor a gente falar primeiro? Do que do percurso, das equipas, dos que têm pelotes?
Podemos começar, se calhar, pelo percurso e depois as
sim,
equipes,
senhores.
Não sei.
Então, sim. Pronto, nós temos aqui um percurso esquisito.
Sim, é a melhor forma de descrever.
Três dias de descanso, Mas começa. Tens 3 provas no início, 3 dias em Budapeste. Isso é o quê? É Hungria? Budapeste é Hungria.
É Hungria, Hungria.
Ok, exatamente. E confundo sempre com Bucareste.
Bucareste é Roménia.
Ok, é pá, geografia, Carlos. Geograficamente falando, és um gênio da geografia. Mas pronto, começámos em Budapeste, lá na Hungria, e fazemos 3 etapas na Hungria, e depois um dia de descanso, logo a.
Ao quarto
dia, exato. Para depois ir para o sul de Itália. E a seguir, eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia de descanso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia de descanso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esquisito.
Uhum. Porque, ui, microfone no chão.
Acontece.
Pá, isto são problemas técnicos. É um pedaço esquisito ter um dia de descanso assim logo no início. Normalmente só há 2 dias de descanso.
Sim, provas. Mas não é alguém neto. Porque, e acho que acontece sobretudo quando há provas fora da. Os primeiros dias fora do país.
Ah, ok.
Pronto, acontece. Não é. Não vou dizer que é a primeira vez, porque tenho a ideia que aconteceu e recentemente. Eu não sei se não foi na volta à França, quando foram para. Quando tiveram uns dias no Reino Unido, se isto aconteceu. Mas
eu não tenho certeza, mas a diferença é que eu tenho a ideia que este desvio que eles fazem aqui da Hungria para a Sicília é bastante, a distância é bastante maior do que ir do Reino Unido ou do parte do Reino Unido para a parte norte de França.
Sim, é o Canal da Mancha e estão lá no instante.
Yeah. Até porque a volta à França costumam andar normalmente no início assim pelo norte, depois vão descendo assim pelos Alpes, depois andam outra vez assim pelo meio, depois fazem os Pirineus, ou ao contrário, primeiro os Pirineus e depois os Alpes, e depois vão para o centro, que é Paris, por sorte, está ali mesmo a meio.
Sim.
Por isso, na volta à França até. Eu não me lembro bem como é que foi isso quando eles começaram em Inglaterra, mas...
Não sei se foi nesse ano, mas já... Isso é que isto já aconteceu, isto das 3 dias de descanso já aconteceu algumas vezes.
Sim, senhores. Ok, mas pronto.
Mas mais do que os dias de descanso é o que falávamos há pouco, é o facto do prólogo ser na segunda etapa.
Sim, é... um prólogo de 10 km na segunda etapa, ou de 9 km.
É um bocado estranho.
É estranho, mas, opá... Quem é que vai ganhar esse prólogo? Não há outra hipótese. Se bem que o que eu penso que vai acontecer é porque o que também tem uma característica esquisita assim, destas etapas da volta à Itália deste ano é que tem muitas etapas em que as chegadas são assim esquisitas, mesmo as planas. E por exemplo, a primeira etapa, e tenho quase a certeza que quem vai ganhar vai ser o nosso amigo Van Der Poel.
Sim, é o principal favorito.
A ideia que ele tem, eu penso que ele vai fazer uma coisa como na volta à França no ano passado, que é no início andar de rosa, e depois quando chega à primeira montanha, capturar.
Eu não sei se ele vai ter capacidade para manter a rosa depois do contrarrelógio, apesar de ser contrarrelógio curto.
Ah, mas ele é bom contrarrelogista, então não te lembras da volta à França?
Ele em 9 km consegue defender-se. Vai defender de quem estiver atrás dele, porque se imagina que ele tem só os tais 10 segundos da bonificação para um João Almeida ou alguém que seja bom no contrarrelógio. Eu não estou a ver ele a conseguir manter 10 segundos de diferença para o João Almeida no contrarrelógio de 9 km. Não estou a ver.
Eu, muito sinceramente. Estes contrarrelógios de 9 km. Isso é como quem diz, tu nunca vais ganhar uma prova nestes dias, mas o que pode acontecer é lixar-te.
Ah, sim, à grande. Aquilo basta falhar ali qualquer coisa numa curva e era adeus. Yeah.
E por isso, estes primeiros dias são assim sempre um pedaço... Mas eu penso que a nível de contrarrelogistas, tanto neste como no outro, acho que não há ninguém nesta lista superior ao... Ou João Almeida, a nível de contrarrelógio.
Sim, vindo olhando e tirando os favoritos, se tu fores a ver assim os outros nomes, não há assim grandes nomes no contrarrelógio.
Por isso, se... E as montanhas, até tem bastante montanha, mas depois não tem aquelas chegadas em alto e aquelas subidas... Não tem praticamente nenhuma subida daquelas bastante complicadas, daquelas famosas.
Sim, é verdade.
E por isso, em teoria, e que se, e falando assim nos Valmada já, tipo, nas hipóteses dele, se ele conseguir acompanhar os melhores trepadores sempre nessas subidas, uhum, em teoria a única coisa que ele tem que fazer é tentar ganhar pontos de bonificação aqui e acolá e ganhar os dois contrarrelógios.
Sim.
Só tem que fazer isso.
Só. Ele nem precisa de ganhar os contrarrelógios, só precisa de ganhar tempo valioso em relação aos adversários.
Mas imagina, estas etapas de montanha todas que tem aqui, que são algumas assim, como eu disse, não tem aquelas subidas assim esquisitas, não tem aquelas subidas mesmo bastante, mas são todas ao bom estilo italiano, são etapas assim doce, esquisitas, é?
Uhum.
Mas imagina que chega um grupo ao final de uma etapa, Carapaz e João Almeida, e eles têm que ir ao sprint. Não tenho dúvidas que o melhor sprinter deles é o João Almeida. Melhor, que tem a melhor ponta final.
Sim, sim.
Portanto,
é.
Até se for para decidir a nível de pontos de bonificação e essas segundos de bonificação e isso, até nisso o João Almeida tem uma ligeira vantagem, em teoria.
Sim, na teoria ele tem um bom sprint final contra estes homens de montanha. Portanto, poderia ir também buscar os tais pontos de bonificação, como ele mostrou na volta à Catalunha, com aquela etapa em alta montanha, a mais de 2 mil metros de altitude.
Em que ele ganhou o Nairo Quintana.
Exatamente. Portanto, ele mostrou que tem essa capacidade de...
Ganhou o Nairo Quintana e deixou o Carapaz para trás durante a subida.
Sim, sim, exatamente.
Porque ele chegou ao final com o Nairo, e o Nairo também...
E o Higuita, acho que eram esses dois, não tenho a certeza.
É, pronto, o Higuita acabou por ganhar, não foi?
Sim.
Mas eles regressam ao Monte Etna, que foi onde ele vestiu de rosa na...
Pois é.
Há é dois um anos reencontro. Atrás.
E se calhar.
Na minha cabeça, a forma dele ganhar esta volta à Itália era ele chegar ali ao Etna e já vestir de rosa.
Era lindo.
Era fixe. E
não é assim tão improvável que possa acontecer.
Não. Até olhando para a equipa dele, em teoria, se tu olhares só para os colegas da equipa dele, tu vês aqui uma equipa capaz de o apoiar bem. Agora, se eles lhe vão apoiar bem, é que não sei.
Pois, uma coisa é os nomes, outra coisa é o que é que os nomes vão fazer na estrada.
Exato.
Se vão deixar tudo no alcatrão ou se vão marimbar.
Sim, porque um gajo veio aqui, o contingente português, que eu acredito que vai estar todo do lado dele, que é o Rui Costa e o Rui Oliveira. O Rui Oliveira é mais uma espécie de sprinter.
Sim, ele é um homem que normalmente costuma ajudar os sprinters, mas também anda muito bem nas clássicas. Portanto, vai ser aquele, em terrenos ondulados e isso, vai ser aquele homem que está ali sempre pronto para ajudá-lo.
E depois vem aqui com ele, junto com ele, o Fórmula.
Sim, o homem de trabalho.
Que é...
É o homem do... É o que faz as melhores caras de sofrimento, que eu me lembro depois do... Ai, como é que ele se chamava? Aquele francês que ganha, que estava na...
Eu sei quem é que tu estás a dizer. Que teve tantas vezes de amarelo.
Sim. Como é que ele se chama?
Não é o Claude. Era da altura do Claude, do Andreas Claude, não é?
Sim, ele estava naquela equipa que tem o...
Eu sei quem é que tu estás a dizer. Eu estava no Crédit Agricole.
Exatamente.
Mas quem faz as melhores caras de sofrimento era aquele irlandês.
Thomas Vauclair.
Yeah. Quem fazia a melhor cara de sofrimento para mim era aquele irlandês, o Daniel Martin.
Sim. Mas tu tens de ver, não sei se já viste, tu tens a hipótese de ver o Formolo a sofrer na bicicleta.
Tenho que perceber.
Eu acho que é o melhor sinal que nós podemos ter neste giro, é ver as caras de sofrimento dele em prol do João Almeida.
Sim. Mas são estes os italianos, o Gaviria, pronto, a mim não me cabe na cabeça o que é que o Gaviria vai ali fazer.
O Gaviria no fundo está ali porquê? Porque ele precisa de ter uma hipótese para... Deve ter sido uma condição qualquer que ele... Porque ele acho que renovou o contrato para um ano, não tenho a certeza.
Sim.
Uma condição que deve ter sido imposta é ele vai a uma grande volta. Ora, volta à França, já se sabe que a equipa está toda montada para o Gatchar. Portanto, ele não ia ter uma hipótese.
E na volta à Espanha,
muito provavelmente a equipa vai... ou deve vir o Ackermann, que é o outro sprinter.
Eles têm o Ackermann também.
Tem. Portanto, isto era a única hipótese que ele tinha. E ele, pronto, e para não ir só, vai ele e o Riquese.
O Riquese acho que renovou só até acabar o
giro. Porquê? Porque o outro homem, o rápido que eles tinham, era o... agora não me estou a lembrar do nome, mas é um sprinter colombiano que provavelmente ia ajudar o Gaviria no, nos sprints, ou até mesmo como é que ele se chama? Agora esqueci o nome dele.
Molano,
exatamente, com o Molano está lesionado.
Ah, ok.
E então é por causa disso que eles foram buscar o Riquese e a reforma até essa altura em que ele regressa. Pronto, foi uma opção de recurso.
É um pedaço esquisito. Mas pronto, eles levam ali o Ulissi, que é para ganhar etapas.
Sim.
Portanto, estes três, tu já não podes assim contar.
Olha, só para te corrigir, para este podcast não ficar com as neiras, não é o Molano, é o Álvaro Rodrigues, que está com uma lesão. Eles foram buscar à Quickstep e então o Riqueza vem para substituir este colombiano.
O Rodek. Dizer as neiras. Só tenho coisas
que... Não, isto era só para ficar aqui corrigido para depois não acontecer como naquele programa do Conan, em que havia aquele espaço em que ele dava aos ouvintes para encontrarem erros no programa dele.
E estava sempre cheio.
Para nem dar espaço de manobra, nós fazemos as correções no próprio programa.
Ui, então isso não fiz. E nunca mais ouvi o Conan.
Por acaso já há bastante tempo, não.
Mas pronto. Há tal coisa, então tem o contingente português que vai ser assim os gregórios do João Almeida, mas depois o resto é tudo uma incógnita. E acho que a forma como ele tem de obrigar essa gente a trabalhar para ele é estar de rosa desde o início.
Sim, é o maior exemplo que ele pode dar de... Como chefe.
Se acontece alguma coisa, como no ano passado, do género, ele perde segundo tempo no início, esquece. Tá, então aí ele não tem hipóteses de a equipa não vai ajudar de forma nenhuma, vai estar muito entregue a si mesmo.
Sim, vai ter sempre Rui Costa, não é?
Sim.
Mas não chega.
Não, porque há tal coisa... Ele depende muito do também, não só da forma física dele, mas também onde é que ele anda no pelotão, porque como tu disseste no outro podcast, ele às vezes anda muito para trás.
É um defeito que eu não sou nenhum especialista, não é? Porque isso já é bastante dividido.
Se calhar às vezes não se pode fazer nada em relação a isso, mas
sim,
ele tem que andar sempre colado na roda do Carapaz e do Simon Yates.
Exato. Um ciclista que é um chefe de filho e que quer ganhar uma grande volta não pode estar constantemente na parte de trás do pelotão, não pode. Porque depois acontecem mexidas e ele fica à rasca. E ainda por cima ele não tem aquela capacidade de ir ao choque, não é?
Exato.
E portanto ele perde logo ali alguns metros. Nós sabemos que ele vai a ritmo, mas
ele recupera-se. Ele até pode lhe ganhar assim naquele impulso inicial de tempo.
Sim.
Mas depois ele é daquele tipo de gajo, tipo aquele diesel. Ele continua a ir, e depois fica sempre naquele intervalo. Mas daí
mas isso às vezes não chega.
Exato. Mas para mim é a forma mais consistente de subir, é assim, porque tu minimizas aqueles altos e baixos.
Sim, exato, claro.
Pronto, já sabemos como é que o João Almeida pode ganhar, aguentar-se nas montanhinhas e coisa. Mas o grande candidato à vitória, segundo tu e segundo o resto do planeta, é o senhor Ricardo Arrapaz.
Eu não disse isso.
Não? É, ok, Carlos. Quem é o maior candidato à vitória? Do...
Não querendo revelar o meu top 10, não é? Mas acho que, e sendo português e um adepto ferrenho no João Almeida, para mim ele é o principal favorito.
Está bem, para mim também. Mas para mim também, eu até tendo em conta que...
Mas digo isto de uma forma... Sim, sim. Digo isto de uma forma até racional, porque tendo em conta aquilo que nós já falámos, as capacidades dele, e que ele já demonstrou, tem capacidade para ganhar, ponto final.
E tendo em conta quem vai participar, acho que ele tem aqui uma grande hipótese. Sim, sim. Tirando o Simon Yates e o Carapaz, não vejo aqui muita gente...
Que tu sim, mas é que tu, por exemplo, em relação ao ano passado, não está aqui o Bernal.
Não.
E não, não vai ser todos os anos em que não há um Bernal ou um Roglic, não estou a ver o Roglic a vir aqui, mas um outro ciclista assim de grande nome. Portanto, isto é...
Não está o Bernal, não está o Vlasov, que supostamente exatamente, até podia sim, vir. Sim. Eles trouxeram o Jay Hindley, mas pronto, o Jay Hindley e o Wilco Kelderman nos últimos...
Eles trazem muitos nomes interessantes, mas eu não vejo nenhum com capacidade para ganhar, sinceramente.
Sim, esta equipa da Bora é assim um pedaço esquisito.
É.
Mas quem traz a super equipa para aqui, que só tem um objetivo na cabeça, é mesmo a Ineos.
A Ineos, sem dúvida. Sim.
E achas, se o Carapaz ou o Richie Porte, porque isto também é aquele ponto de interrogação, o Richie Porte vai estar ali mesmo para ajudar o Carapaz ou vai estar ali para ele mesmo?
Eu penso que para ele mesmo não. Aliás, quando assinou para esta equipa o ano passado, quer dizer, há dois anos, fez o ano passado e este ano, o objetivo era mesmo vir e, pronto, e passar a experiência dele toda e ajudar os líderes. Não veja a lutar por que quer que seja. Apesar
ele
de ter feito...
Ele vai se reformar no final desta época.
Exato, assim. E apesar de ele ter feito aqui, ele tem meus resultados. Por exemplo, fiz quarto no Tirreno Adriático, fiz sexto na volta aos Alpes. Mas eu acho que ele vem aqui mesmo numa de ajudar o Carapaz.
Então, achas que, da perspectiva da Ineos, se eles não ganham o giro, é uma grande falha? Ou...
Depende do que é que façam em etapas.
Sim.
Mas, por exemplo, imaginando aqui um pior cenário, que é não ganhar o giro, o Carapaz faz segundo ou terceiro, vá, e não ganham etapas, é muito mau, é um giro muito mau para eles.
Mas eles vêm com uma equipa de gregários, Castro Viejo, só para a cabeça, Richie Porte, depois tem Sivakov,
sim.
E Ben Swift.
O Sivakov é também mais um homem de trabalho, mas que pode fazer um top 10.
E depois tem o Puccio, também é bom trepador.
Sim, sim.
O Narvaez, acho que eles são... Acho que não tem aqui um que não seja bom trepador nesta equipa.
Só se mesmo o Ben Swift, que é um sprinter.
Sim, mas mesmo assim é um daqueles sprinters que não há assim muito mal.
Sim, mas eu penso que ele está aqui mais pela...
Mas ele é bom no contrarrelógio.
Sim, sim.
Ele não é campeão inglês de contrarrelógio.
Eu acho que não. Não, eu acho que não.
Deixa-me ver o que é que está aqui.
Mas eu penso que o Ben Swift está aqui mais para dar para ser importante nas zonas planas.
Yeah. Sim, eles também têm que ter disso. É? Até porque eles não têm. Eles, o Ben Swift aqui, se calhar, é o Ghana do ano passado.
Pois. É um Ghana da loja dos chineses.
Sim. Qualquer outro Ghana que não seja o Ghana é da loja dos chineses.
Não, mas isso, e falando da Ineos em relação ao ano passado, a grande diferença é mesmo a ausência do Ghana e do Daniel Martínez, que era um homem de trabalho de grande qualidade.
Outro candidato, Simon Yates.
Sim.
O que é que tu achas desta equipa que ele traz com ele?
Eles não têm grande equipa, não é só nesta volta à Itália, como não tem mesmo. É uma equipa que tem um orçamento muito inferior às principais favoritas, não é?
Sim, mas sim. Eles aposto que trouxeram se calhar os melhores que podiam ajudá-lo, porque não vejo aqui ninguém. Por exemplo, eles podiam ter vindo aqui e trazer o Grunewega para tentar ganhar umas etapas, mas não o fizeram.
Sim. Não, eles no fundo vieram, pronto, fizeram uma equipa para rodear o Simon Yates da melhor forma possível nas montanhas e pensar só nisso. Epá, mas é uma equipa um bocado curta para a montanha, para poder ajudá-lo.
O Simon Yates vai acabar por depender-se muito do
Lewis. Sim, sim, vai acontecer muitas vezes, de certeza. Eles têm aqui alguns homens bons no contrarrelógio que podem ajudar em etapas planas e onduladas, mas média e alta montanha, esquece.
Outra equipa que pode aqui pensar na FTORIA é Bahrein. Trazem sim. Também uma equipa relativamente forte.
Sim, e dois, vá, eu acho que há um líder, que é o Landa, e um vice-líder que está ali, que é o Pello Bilbao, que tem feito uma época espetacular.
E depois, de resto, bons ciclistas, é?
Sim, sim.
São, pá, à cabeça, o Wout Poels e o Jan Tratnik.
Jan Tratnik. São que é um, dois é um trator. O nome dele parece trator, mas ele é mesmo um trator.
Mas o Guajão é daqueles que acho que é bom ter na equipa.
Isto é... Ele sobe bem, anda muito bem no contrarrelógio. Qualquer equipa cartão.
O Pello Bilbao é aquele trepador puro, mas em forma, toda a gente sabe que o Landa é o melhor da equipa. É o melhor a descer, é o melhor contrarrelogista, o melhor a subir. Que Landa é que tu estás à espera de ver neste giro?
É porque nós, a ideia que fica é que nós estamos sempre à espera que o Landa faça grandes voltas e que ganhe. Só que ele já anda assim há quase 10 anos.
Exato. Ele, o que é que o Landa ganhou até hoje? Só naquela de...
Em termos de grandes voltas, não ganhou nada. Fiz só, eventualmente, aqui algum pódio. Uma volta à Itália, talvez.
Terceiro na volta à Itália. Duas vezes quarto no Tour.
Sim.
Já ganhou 8 etapas na volta à Itália.
É isso. O melhor que ele tem é mesmo etapas em grandes voltas e duas vezes a volta a Burgos. Sim.
Exato.
Não sei, eu acho que esta será talvez a última grande oportunidade que ele tem de esta e eventualmente no próximo ano de ganhar uma grande volta, porque eu não estou a ver, se não ganha agora não é depois, certeza.
Olhando para o lado, temos a equipa da Astana. Pronto, sim. Tu olhas para ali, number one Vincenzo Nibali, mas o Miguel Ángel López, o Supergirl López, é que está aqui se calhar como o líder escondido da equipa, não achas?
Sim, mas é um líder assim um bocado com algumas reticências. Nunca ninguém tem bem a certeza do que ele pode fazer. E depois do que ele fez o ano passado na Movistar, ficamos sempre com o pé atrás, quer dizer. Ele tanto pode estar bem como de repente... Não quer
esta,
ir para
esta o... equipa, esta equipa, tu achas que tem alguma ambição a nível de classificação geral? Ou achas que é mesmo só tentar ganhar etapas? Porque eu vejo aqui gajos como o Dombrowski, o David de la Cruz.
O próprio Nibali.
Penso que até, acho que há uma etapa que chega
no lugar
de nascimento dele. Yeah. Mas é uma etapa plana, portanto, não sei se é muito plana.
Espera, eu acho que não é bem plana. É a etapa 2, já vejo o perfil. Pois tem uma montanha a meio e depois é plano. Sim, porque não estou a ver lá.
Realisticamente falando, acho que ninguém sequer espera que o Nibali faça top 10.
Não. Eu sinceramente, se eu fizesse top 10. Era um grande... Estamos a falar do Nibali, que é um campeão que já ganhou a volta à Itália e volta a... Já ganhou três voltas.
Já ganhou tudo o que tinha para ganhar.
Mas se eu fizesse top 10 era surpreendente.
Ele já ganhou os três grandes voltas.
Ganhou duas vezes a volta à Itália, uma volta à França
e uma volta à Espanha.
Exato.
Além de pódios que ele fez a seguir.
Sim. Não, em termos de vitórias e pódios, não, ele... Ele tem um currículo invejável.
Ele neste momento, ele é mais pelo coração dele que ele participa numa grande volta do que outra coisa, porque ele se calhar podia tentar ganhar outras coisas. Mas esta equipa tem muitos pontos de interrogação. O Joe Dombrowski, o ano passado também, acho que não foi ele que ganhou uma etapa na volta à Itália ontem?
O ano passado.
É como se fosse ontem, foi o ano passado.
Ele ganhou uma logo na quarta etapa e depois, salvo erro, Ele caiu.
Ele espetou-se.
Exatamente.
Contra o Landa, não foi?
Sim, sim. Foi isso mesmo. Estou-me a lembrar agora. Ele acho que tinha a camisola cor-de-rosa, não era?
Não, se calhar. Olha, não, ele tinha a camisola da montanha, azul.
Ah, então acho que era isso. Sim, sim, sim.
Portanto, esta equipa tu não contas assim muito com...
Não. Não tenho grandes expectativas.
Deixando aqui um pedacinho mais, já falámos um pedacinho da Bora, tem aqui uhum. o Hindley e o Kelderman, portanto não se sabe muito bem, mas depois tem o Kamna e o Bachmann, portanto eles têm assim, uma equipa que também tem tudo e alguma coisa.
Eles têm uma equipa que no fundo se a geral falhar, e que é o mais provável que aconteça, eles têm muitos homens para ir, por exemplo, à Voyage em etapas, a tentar
ganhar. E,
sim, sim.
Pois vejo aqui o senhor Martin. O que é que tu achas?
Guilherme Martin. Pois, o Guilherme Martin tem feito uns resultados interessantes. Fez top 10 no Paris-Nice, fez também top 10 na Volta à Catalunha. Pá, eu acho que é um nome a ter em conta na classificação geral, eventualmente um top 10.
Achas que podes fazer o mesmo do Hugh Carty?
Sim, também. Se bem que ele, a nível de resultados, não está tão famoso.
E eu acho que eles não levam a melhor equipa para as montanhas, queres te diga?
Não me parece, não me parece. Até
só o facto do Ruben Guerreiro não estar ali. Sim, já...
Exatamente. Parece-me que eles estão a preparar a melhor equipa para a Volta à França.
E com quem é que achas que eles vão à Volta à França? Com o Ruben Guerreiro como gregário e o líder? Quem vai ser? O Urán?
Eu não sei se eles vão para a Volta à França como... Sim, mas o Urán vai ser sempre o homem na geral. Mas eu acho que eles vão mais para a Volta à França para tentar vitórias de etapas. Seja com o Ruben Guerreiro ou com o Magnus Kurt.
Assim, muito mal, quer dizer, não fez nada de especial.
Sim, sim, exato. Mas acho que o top 10 na Volta à França para eles já é um bocado... se calhar já não é possível, não sei. E portanto vai José ir à Volta à França para...
Chaves, nunca se sabe.
Sim, sim, sim. Não, eles têm muitos nomes. Tem o Marco Padum, tem também o Magnus Kurt Nielsen. Tem nomes interessantes para ganhar etapas.
Ok. Não sabia que o Marco Padum tinha ido para lá.
Foi para lá.
Foi um gajo para o futuro.
É, um ucraniano muito talentoso.
Sim, senhores. Ucrânia.
Ucrânia.
Eu estou escavadora. Não se pode usar da Ucrânia hoje em dia.
Não se pode, não se pode.
Mas... Temos aqui um elefante sentado no sofá, chama-se Tom Dumoulin.
Sim, é um elefante com um grande ponto de interrogação.
Com uma grande tromba e um cu ainda maior.
Sim.
É que ele está mesmo, eles têm aqui o Tobias Foss na mesma equipa.
Sim, exatamente. E eu sinceramente acho que o Tobias Foss vai ser o líder da equipa. Não estou a ver o Dumoulin a ir... A fazer as 3 semanas como líder e fazer um top 10, muito sinceramente.
Eles também não andam aqui com uma equipa muito... eles não trazem aqui... Eles trazem tipo a equipa B para aqui.
Sim.
E o Dumoulin e o Affini metidos ali para ajudar o Tobias Foss. Ou o Dumoulin, não sei. O que é que eles estão à espera do Dumoulin, mas... é assim um pouco... Opa, a equipa parece que não estava feita para pensar, para ganhar alguma coisa, parece que é mais para tentar ganhar etapas aqui e colar. Até porque o Dumoulin, nos contrarrelógios, acho que é o Urn e o Affini.
Sim, sim.
O são assim os grandes adversários do João Almeida, nos contrarrelógios, porque no resto.
Sim, acho que olhando para estes nomes todos, são os dois principais que podem aqui fazer como chão ao João Almeida.
O João Almeida. Só tem aqui duas equipas a nível da classificação geral que eu gostava de falar.
Uhum.
Primeira, Trek Segafredo, com o nosso amigo Ciccone.
Ciccone. É sempre um nome a ter em conta.
E o dinossauro em vias de extinção, Alejandro Valverde.
Sim.
Achas que o Alejandro Valverde vem aqui... para apoiar o Sousa, não acredito.
Não.
Ou vem aqui para tentar top 10, ou tentar ganhar.
Eu acho que a Movistar vem aqui para tentar vitórias de tempo, ponto final. Até mesmo o próprio Ivan Sousa não estou a ver a fazer um bom resultado no geral. Pode acontecer.
Contra relógio e laser.
Sim, ele sobe bem, mas Não sei, acho que ainda os resultados dele ainda são um bocado curtos para já metê-lo num top 2.
Não, até eu às vezes penso, Movistar, quando eu vejo a situação do Sousa com o Valverde, para já, para começar, o Valverde tem idade para ser pai dele.
Sim, pois é.
Segundo, o Valverde já teve na mesma equipa de vencedores de grandes voltas e campeões do mundo, e o líder continuava a ser ele. Vem este gajo do nada, então à espera que seja este gajo o líder da equipa, os gajos também estão a gozar.
Não, ele está aqui para ganhar etapas, pontos nele.
Sem
e para desfrutar também,
para desfrutar do final da carreira dele.
Uhum.
Uma carreira invejável, vai acabar como um dos 10 melhores ciclistas de todos os tempos.
Ah, sim, sem dúvida. Isto também, pronto, correr até os 42 já dá mais vida.
Ah, é o que o Cristiano Ronaldo vai fazer.
Sim.
Mas só para finalizar a Trek, achas que o Ciccone é o principal italiano que pode ganhar aqui alguma coisa?
Eu acho que o melhor que ele pode fazer é eventualmente um top 10. E se isso não resultar, tentar vitórias da etapa. Não vejo
até porque esta equipa parece que vem aqui com ideias de ganhar etapas, como por exemplo o Bauke Mollema.
O Skelmose também.
É. Yeah. Sabes que o Bauke Mollema, ele tem vitórias no Tour e na Vuelta. Só lhe falta ganhar alguma etapa no giro para...
Pois é. É dos tais que só falta uma para fechar o tridente.
Sim, a trilogia.
A trilogia, sim, exato.
Portanto, eu penso que esta equipa vá mais com esses objetivos assim.
Sim, parece-me que sim.
Sim, senhores. Antes de um gajo acabar, temos que falar rapidinho de sprinters.
Ah, mas só para fechar o... Pronto, ao mês da geral, há aqui um que acho que merece ser destacado.
Ah, diz.
Esqueci isto, que é o Romain Bardet.
Ah, sim, DSM.
Uhum, exatamente.
Romain Bardet anda assim a regressar.
É, ele ganhou a volta aos Alpes. Foi uma volta, só fazendo isto de parênteses, porque foi uma volta em que apareceram aqui dois nomes que andavam desaparecidos no fundo, porque foi o Romain Bardet e o francês, como é que ele se chama?
Pinot.
O Thibaut Pinot.
Yeah.
Tem aquela...
Mas o Bardet destacou-se mais que o Pinot.
Destacou-se, mas eu também falava do Pinot, porque apesar do Bardet ter ganho a geral, o Pinot tem aquela etapa em que faz segundo e em que ele, não sei se tu viste essa entrevista, ele deu uma entrevista no final em que ele estava mesmo a chorar e a dizer tipo, que não há forma de conseguir virar a página e de acabar este período de merda. Ele acho que diz mesmo uma coisa assim neste género, em francês.
Não conseguir ganhar.
Tipo, yeah. E na etapa seguinte, ganhei a etapa.
Ah,
foi lindo.
Yeah.
Mas, não, era só este parênteses.
Mas em relação a estes dois, e tipo, claro, o Bardet, até porque ele até não tem assim, uma equipa muito má, mas depende também muito dele. Acho que
sim.
Vai depender muito dele. Ele está no mesmo barco com o Simon Yates, um pedaço. Que é, depende muito do desempenho deles. O Simon Yates e o Bardet têm no fundo o mesmo problema, bons ciclistas, mas um pedaço inconsistente.
Sim.
Conseguem ter na mesma semana resultados muito bons e resultados bastante maus, mas isto é principalmente na volta à França para estes ciclistas que franceses, é um pedaço complicado, porque a partir do momento em que eles ganham uma coisinha que seja, ou que façam um pódio, uma coisa aqui, já toda a gente espera que eles vão trazer a glória de volta à França e ganhar a volta à França e dominar o... Opa, e todos os ciclistas franceses que têm alguma hipótese em alguma coisa, até o próprio Alaphilippe.
Sim, sim, ele tem. Põe-lhe uma pressão em cima que.
Exato.
Não é brincadeira.
Ele chega à volta à França, tenta ser um ciclista que ele não é, e é por isso que ele às vezes perde. Não consegue ter tanto. Ele não é um gajo de ganhar grandes voltas, apesar de ter estado bastante tempo naquela vez que o Bernal ganhou, teve bastante tempo de amarelo, mas pronto, isso é um pedaço de uma coisa que não é suposto ele conseguir fazer.
Sim.
Mas a pressão que eles têm em cima, então, o Romain Bardet, que é um bom trepador e um gajo para as gerais e isso, penso que o facto, para já ele ter estado em equipas, que o Romain Bardet, se não me engano, teve sempre equipas francesas.
Teve na
AG2R
durante praticamente a carreira toda.
Pronto, é uma equipa que tradicionalmente nunca tem assim uma equipa muito forte, depende bastante dele próprio.
Sim, e é uma equipa que costuma estar sempre pronta para as etapas. É uma equipa que vai para ganhar sprints, para ganhar para aquelas etapas com fugas e isso.
Sim, é mais direcionados para isso. Tu olhas para a G2R, eles têm tudo e mais alguma coisa neste.
Sim.
É tipo, parece que é mesmo aqueles gajos para tentar ganhar etapas aqui, é claro. Mas o Thibaut Pinot e o Romain Bardet são tipo, não são os dados, as matérias-primas para ganhar e espera-se que eles ganhem. E opa, eu acredito que é bastante pressão para eles e por isso é que se calhar eles acabam por se auto-sabotar. O gajo estava a falar de sprinters.
Os sprinters, exatamente.
Ok, nós temos aqui se calhar até o trend, se calhar o melhor sprinter do mundo, que é o Jakobsen. Temos aqui um bom plantel de sprinters, que eu começar pelo senhor Van Der Poel. E depois temos o melhor sprinter de todos os tempos. O senhor Cavendish.
Exatamente.
E quem é que temos mais? Arnaud Demarais, que sabe muito bem o que é ganhar etapas no giro. Ele já tem 5 vitórias em etapas. Acho que quase tudo em duas vezes que eu participei, já ganhou 5 etapas. E
Caleb Ewan?
E Caleb Ewan, que se calhar as etapas parece que estão todas feitas para o senhor Ewan ganhar.
É, pois é. E olha que a etapa de hoje está pronto. À partida será o Van Der Poel a vencer, o principal favorito. Mas eu não descontava aqui o Caleb Ewan.
Quando são chegadas ao sprint ligeiramente a subir, o Caleb Ewan normalmente tem favoritismo.
E olha, descobri no outro dia a alcunha dele, não sei se sabes.
Não.
A alcunha do Caleb Ewan vai partir-me a rir.
Tá.
Pocket Rocket. Está muito bem dado. Quem deu a alcunha merece um prémio.
Eles têm sempre várias alcunhas.
Não, mas esta é das melhores que eu já ouvi.
Estava ouvindo uma entrevista do Cavendish hoje, em que ele diz que o pessoal tenta fabricar uma rivalidade entre ele e o Jakobsen, e por isso é que ele está aqui no giro, porque supostamente é o Jakobsen que vai à volta à França para ganhar etapas. O que é que tu achas achas que ele vai ao giro e depois vai sair baixo? Quer dizer, o Ewan, com a certeza que vai ganhar umas etapas.
O Ewan, Ewan tem essa liberdade.
Penso que nenhum destes dois vai chegar ao fim do giro.
Agora, o Cavendish no fundo está aqui para quê? Para trabalhar, para ganhar uma ou duas etapas e tentar dizer, amigos, já estou pronto para ir à volta à França. Exatamente. E eu vou passar o número de vitórias do... Ai, como é que ele se chama?
Do Eddy Merckx. Caraças, Carlos.
Eu acho que o grande objetivo dele é esse mesmo, é demonstrar que tem capacidade para ir à volta à França e ganhar etapas.
Mas o que eles andavam a contar era que o senhor Van Der Poel participasse.
Sim. O Van Der Poel vai ser aqui um nome que... que se vai intrometer aqui algumas vezes.
Achas que o Van Der Poel diz que vai chegar ao fim?
Eu tenho algumas dúvidas, para ser sincero.
Eu também tenho, mas achas que ele vai chegar ao fim com a cabeça de ganhar a Maglia Ciccolmino?
Pois porque... é isso, é que eu acho que a única razão pela que eu vejo ir até ao fim é se ele tiver hipótese de manter essa camisola. Porque caso contrário, se ele já tiver uma ou duas vitórias e já tiver eventualmente vestido a camisola rosa, ao fim da segunda semana ele vai-se embora.
Sim. Como foi na volta à França.
Pois, exatamente.
E
olha, ainda só a propósito do Cavendish, ele tem aqui o Michael Morkov.
Sim, ele tem o Bailarino. Quem tem o melhor comboio aqui é o Cavendish.
Sem dúvida,
mas se ele não ganha as etapas de chegada em plano, que são a vantagem dele, chegada mesmo ao estilo dele. Se ele não ganha com este comboio, opa, quer dizer que... Meu amigo, porque isto é olhando aqui para estes gregórios, só falta... É que eles não levam aqui tanto... Eles levam o Van Sevenant, o Lerberg e o Peter Sarri, que são tipo... Ok, o Lerberg nem tanto, mas o Peter Sarri e o Van Sevenant são tipo aqueles gajos que vão-lhe arrastar de montanha acima.
Sim, sim.
Mas deve ser mais
avançar, para... Não sei se vai arrastá-lo. Por isso que vai ser mais para, para tentar o melhor possível na geral e ganhar alguma etapa.
Oh, ou isso?
Quem vai estar sempre ao lado dele é o coitado do Markov, vai carregá-lo o tempo todo.
Só assim para, para um gajo meter assim uma... assim, uma beija assim para o Markov. Tu achas que se ele não estivesse numa equipa em que tivesse gajos sprinters, tantos sprinters que supostamente são melhores que ele, ele próprio não podia ser um grande sprinter?
Eu acho que sim. Eu acho que, eu não vou dizer que ele passou ao lado de uma grande carreira onde podia ter vencido inúmeras etapas, mas eu acho que ele conseguia. Eu estou a ver aqui, ele tem 5 vitórias em toda a carreira.
Sim.
Se não tivesse que trabalhar.
Mas quantos segundos lugares é que ele tem?
Ah, pois, segundos e terceiros, quartos, quintos.
Ou quantos é que ganharam? Devia estar aqui tipo assistências. Quantos é que ganharam por causa do trabalho dele?
Pronto, o que ele tem é, que é o reconhecimento de que é o melhor lançador. Isso aí não há dúvida.
Isso sim, é o melhor lançador de sprints do planeta.
Da atualidade e provavelmente de quase toda a história do ciclismo. Pela consistência. Porque há uns que aparecem e depois ajudaram. Ele está sempre lá e está sempre... Quando o Jakobsen ganha, ele que ajudou. Quando o Cavendish ganha, ele que ajudou. Portanto, ele é sempre o homem que está ali a ajudar.
Sim, senhores. Pá, Carlos, tens mais alguma coisa que tens a dizer aqui sobre a volta à Tele?
Gostava de destacar só alguns nomes. Pois, mas também já destacámos isso. Mas era só que alguns nomes que podiam ser importantes na...
Para ganhar etapas,
homens que podiam aqui aparecer, ou sprint, ou pronto.
Sim.
Eu tinha aqui dois ou três nomes. Um é o Lissi, vai ser de certeza um homem que vai. Olha, a etapa 2 também não lhe cabe mal.
Não.
O outro é o Binyan Girmay, da Wanty Intermarché.
Isso tem várias etapas que é tipo supostamente chegado ao sprint, mas tu não sabes salvar o fogo. Se for este gajo no meio do fogo, de certeza quase ele que ganha.
Eu tinha estes dois nomes aqui porque o outro é o Nizul, Jacob Nizul, da Israel, que também pode ganhar algumas etapas assim neste género.
Sim,
então, são nomes a ter em conta.
Porque eu penso que o Nizul e o Gaviria estão um pouco no mesmo barco no que toca a. Se eles chegam no pelotão ao sprint e tem o Caleb Ewan, o Cavendish e o Desmarais e o Van der Poel, portanto esse pessoal fazer tipo quinto lugar já é bom, estás a perceber?
Sim, exato. E acho que por exemplo o Nizulo, o Girmay, acho que também são nomes a ter em conta na Ciclamino, na camisola dos pontos.
Que eles provavelmente são daqueles que vão chegar mesmo ao fim.
Sim, são homens que passam bem a montanha, são homens que fazem sempre, podem ganhar, mas andam sempre nos primeiros lugares. Portanto, são nomes a ter em conta.
Sim, senhores, pá. Ok, pronto. E ficamos assim, pá. Está o giro de Itália. Diz.
Não, ia só dizer, pronto, se perguntar se tu tens já o teu top 10, não é? Mas temos de fazer essa referência.
Eu tenho o meu top 10 pensado.
Ok.
quase certeza que o que vai acontecer é... pois falha quase tudo. Exceto o primeiro lugar. Primeiro lugar
tens pensado, tens que ter escrito porque o giro está quase a começar.
O giro já começa hoje.
Começa daqui a uma hora.
Daqui a uma hora começa o giro.
Daqui a uma hora tens de ter o top 10 pronto, senão ainda pode acontecer alguma coisa hoje.
Eu vou escrever o top 10 agora, pode ser, Carlos.
Ok, pronto.
Eu já escrevo agora.
O meu já tenho aqui definido.
A few moments later.
Tenho o top 10 feito, caso não acredites, está aqui a
lista. Ok, acredito.
Consegues ler, não estás espelhado?
Ai, caraças. Dá para ver, espera, não quero ver esses nomes, só podes revelar esses nomes no fim.
Ah, não podes alterar a tua lista.
Mas o meu é só para demonstrar que está aqui feito.
E vi assim declassado. Então, e cá fiz isso à moda antiga, cá escrevo no papel.
Eu não tinha papel. Aqui à mão. Tinha o telemóvel.
Como é que tu limpas o cão?
Nunca, isso agora fez-me lembrar aquela Não sei se tu, é um vídeo antigo de publicidade de uma empresa de marca de papel higiênico em que está. É francês e está. Tipo, qualquer coisa. Tipo, a mulher está a fazer a lista de compras, não sei o quê, ele chega lá e mostra o iPad, tipo, a fazer notas.
Yeah.
Mais qualquer coisa e ele vai lá, tipo, mostra-lhe o iPad. E depois está ele na casa de banho e precisa de papel, chama a mulher. Ele vai buscar o iPad e joga para baixo da porta. Lembramos disso agora.
Ai, o caramba, está fixe. Está bom, Carlos, está a próxima.
Está a próxima.
E pessoal, até lá, força no pedal, não se esqueçam de pedalar e apoio o Carlos.
É, muito obrigado.
Tchau.
Tchau.